Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Vamos falar hoje da saúde do homem. As mulheres, desde cedo, começam a frequentar o ginecologista e são levadas pelas mães, orientadas, enfim. Já o homem não. Não tem essa cultura desde a adolescência e isso vai se perpetuando na idade adulta, podendo até ter resultados preocupantes. Mas uma pesquisa nacional, demonstra um aumento, não é, de 49,96% a procura do homem pelo médico nos anos de 2016 e 2020, de acordo com o Sistema de Informação Ambulatorial do Sistema Único de Saúde, o famoso SUS, passando de, em média, tá, gente, 425 milhões de atendimentos para 637 milhões. Repetindo, no período de 2016 a 2020. E pós-pandemia, a gente não tem números atualizados, mas a procura continua, porque se fala muito, olha, câncer de próstata no homem, né? Novembro Azul, campanha, mas a cultura deve ser constante, não somente para o câncer de próstata. Nós estamos com o Dr. Felipe Dibuc, urologista, nosso convidado de hoje, participando aqui do nosso canal Saúde. Dr. Felipe, boa tarde, prazer tê-lo mais uma vez, seja bem-vindo.
Boa tarde, Jota Batista, boa tarde aos ouvintes da Rádio Folha, é um prazer estar com vocês mais uma vez.
Não é somente Novembro Azul, não é somente câncer de próstata não, não é, doutor Felipe? Deveria ser constante essa preocupação, essa atenção com a saúde, né?
Deve ser sempre um moto contínuo. Você vê como a gente colocou no começo da sua explanação, a mulher tem um hábito de visitar o ginecologista no começo da adolescência, quando começa as menstruações, e o homem ainda não tem esse hábito. Deve começar a ter um hábito de procura precoce, do seu médico, de ter um médico que o acompanhe, principalmente quando ele chega na faixa dos 35, 40, 45 anos de idade. Algumas doenças silenciosas nessa fase podem ser diagnosticadas desde que ele seja proativo. Você tem ideia de como a mulher é importante nisso, Jota? Existe uma pesquisa mostrando que os homens casados, que eles têm uma companheira, eles têm um índice de acerto, de procura e de achado de doenças crônicas muito maior do que os homens solteiros. Então, a importância de a gente ser proativo e de a gente procurar todas as alterações que podem ocorrer nessas faixas etárias. Como você falou, não só o câncer de próstata, a hiperplasia benigna da próstata, o crescimento benigno da próstata é muito mais frequente e causa também muito desconforto. Porque o câncer, no começo, ele é completamente assintomático. Então a gente vai achar o câncer nessa faixa etária se a gente realmente for procurar a existência dele. Então, se você tem na sua família algum caso de câncer de próstata, é importante que você procure precocemente realmente isso. Mas a saúde do homem como um todo não está restrito só ao câncer de próstata. A hiperplasia benigna da próstata, os tumores de testículo, as alterações de ereção. Então, são algumas coisas que podem ocorrer com o homem que ele, buscando a ajuda profissional adequada, vai voltar a ter uma boa qualidade de vida e vai voltar a ter um bom rendimento na sua atividade de marido, de esposo, de casado, e não vai interromper o seu crescimento econômico no seu trabalho, no seu desempenho, por uma doença crônica que ele deixou passar desapercebido. A gente sabe que... Pois não, Jota?
Pode continuar, doutor.
A gente sabe que a hiperplasia benigna da próstata, ela tem uma frequência muito maior. Se a gente pegar 100 homens de 40 anos de idade, a gente vai ver que 40, 50% dessa população já tem algum grau de crescimento. Então não é um número pequeno nem inexpressivo. O que a gente tem que levar em conta é que esse crescimento, sozinho, pode não causar nenhum desconforto, nenhum transtorno. Porém, tem alguns homens que têm alteração da função miccional, altera a forma de fazer xixi, não esvazia completamente a bexiga. Aí a gente tem que ajudar ele. A gente dispõe hoje de algumas medicações e enquanto essas medicações funcionam, eles voltam a ter um bom padrão da forma de urinar. Então a gente identificando o problema, a gente consegue fazer com que ele volte a ter uma boa qualidade de vida. O que acontece muito. Uhum. O homem tem uma alteração da forma de urinar, acorda muita noite para urinar, não consegue um sono repousante, não consegue ter uma boa qualidade de sono. No outro dia, a produtividade dele no seu trabalho não vai ser a mesma que aquele indivíduo que teve realmente 8 horas de sono contínuo. Então a gente nota que a gente pode melhorar essa qualidade de desempenho econômico dele no seu trabalho e desempenho também nas suas atividades de presença com a família, Jota Batista.
Doutor Felipe, até aproveitando tudo isso que o senhor falou, a hiperplasia, o crescimento, né, da próstata, é considerada uma doença? Não, ela tem que ser tratada. O senhor disse, olha, em alguns casos a pessoa não sente nada, não sente incômodo, não tem essa dificuldade de micção, né, da urina, mas se não cuidada, ela pode levar a um comprometimento maior da próstata. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso também.
Pois não. O crescimento benigno da próstata é muito frequente em todas as faixas etárias do homem. Se você tiver um homem de 90 anos de idade, a possibilidade dele ter um crescimento da próstata chega a quase 90%. Então, esse crescimento, ele pode impedir o esvaziamento completo da bexiga, deixando com que a urina fique retida. Isso vai depender da força da musculatura dessa bexiga, isso vai depender da anatomia da próstata. Se você tem uma próstata que ela tem um crescimento para dentro da bexiga, se ela ocupa o espaço da bexiga, a gente vai ter provavelmente a necessidade de um tratamento cirúrgico para esse homem em algum momento da vida dele. A grande cereja do bolo é saber que melhor momento é esse que a gente vai indicar o tratamento cirúrgico e se é necessário. A gente dispõe hoje de algumas substâncias, remédios orais, que a gente pode controlar e conviver bem com o crescimento benigno da próstata sem a necessidade de cirurgia. A gente tem só que manter o acompanhamento. E a gente sabe que esse crescimento, Jota, está diretamente relacionado a estimulação da testosterona, do hormônio masculino. Muitos homens me perguntam, mas por que minha próstata cresceu? Ela cresce porque ela é estimulada, esse crescimento, pelo hormônio masculino, pela testosterona. E na hora que essa testosterona está normal, está circulando de forma normal, dá a vontade dele de ter atividade sexual, define barba, define musculatura dele, também faz com que a próstata dele possa crescer. Então você pode ter necessidade de intervir nesse crescimento prostático com alguma substância. E em outra contrapartida, Jota, tem alguns homens que têm uma coisa que a gente chama de baixa da testosterona, que ele tem uma necessidade de reposição de testosterona. Então a gente tem que identificar o que é que cada um precisa e oferecer o que tem de melhor da medicina para cada um, Jota Batista.
Felipe de Burque, até aproveitando essa questão que o senhor disse, essa baixa do hormônio, né, masculino, aí tem que ter reposição. Isso também é verificado com frequência ou não necessariamente é em menor proporção? E se isso pode ocasionar também a questão da disfunção erétil, impotência masculina?
Perfeita a sua pergunta, muito boa pergunta. A baixa da testosterona, ela pode estar diagnosticada em torno de 10 a 15% da população masculina acima dos 50 anos de idade. Se ela está baixa e ele tem clínica, a gente vai precisar repor. A queixa de alteração da ereção, de alteração da libido, do desejo sexual, pode estar relacionada à baixa desse hormônio, mas pode estar relacionada também a alterações emocionais. Então a gente tem que distinguir o paciente que chega no consultório da gente e faz, eu tenho vontade de ter atividade sexual, a gente tem que identificar se essa alteração que ele tem é orgânica, fisiológica, ligada à testosterona baixa ou não, ou emocional, ligada a um quadro depressivo, a um quadro de angústia, a um quadro de um momento da vida daquele indivíduo que ele está sob um estresse tão grande que fica para segundo plano a atividade sexual. Então aí a gente vai ver no indivíduo que tem uma carência da testosterona, a reposição. Vamos fazer essa reposição da testosterona dele, ou através de medicação injetável, ou através de gel transdérmico. E naqueles indivíduos que têm alteração da sexualidade, têm alteração do desejo, da qualidade da ereção, e têm a testosterona normal, a gente vai pensar em outro tipo de tratamento que a gente dê um suporte ao lado emocional dele. Então, todos os dois tipos têm o que a gente fazer para ajudar, desde que a gente identifique qual o que a gente precisa fazer naquele momento, Jota Batista.
Uhum, entendo. Doutor Felipe, e claro, não poderíamos deixar de tocar também, nem falar, né, na questão do câncer de próstata, da próstata, não é? E aí tem a questão da idade, fazer exame a partir de que idade, se tiver na família alguém que teve algum tipo de câncer, essa idade deve ser mais cedo, ou seja, com menor idade. Fale um pouco sobre isso, doutor.
Perfeito. O câncer de próstata, ele tem uma proteção maior, uma possibilidade maior de aparecer em famílias. Então, o pai teve câncer de próstata, o avô teve câncer de próstata, a chance desse filho, desse neto ter câncer de próstata é maior. Então, ele deve procurar precocemente as avaliações, pesquisar precocemente a partir dos 40 anos de idade. Se não tem ninguém na família com esse câncer de próstata, ele pode começar essa pesquisa aos 45, 50 anos de idade. Então, a gente tem que separar esse joio do trigo. Existem famílias que não tem ninguém e o indivíduo desenvolve o câncer de próstata. Isso pode acontecer. Mas, se a gente tem uma predisposição familiar, a gente deve procurar mais cedo. Outros fatores que também podem trazer o câncer de próstata: consumo exagerado de carne vermelha, baixo consumo de flavonoides, os feijões, as sementes. Então, esse tipo de alimentação crônica não é: vou comer uma picanha e vou ter um câncer de próstata? De jeito nenhum. Claro. Mas eu só como carne vermelha, eu não como outro tipo de alimento, eu vou ter mais chance de desenvolver um câncer de próstata, sem dúvida. Por quê? Eu estou usando gatilhos que vão disparar alguma informação que veio no meu disco rígido ali, que está dormindo, porque eu estou usando um alimento de forma repetida e contínua que pode fazer isso. Então é importante a gente ter um equilíbrio na nossa dieta. Ter peixe, ter frango, ter carne vermelha, ter legumes, ter frutas. Arroz, feijão, como o brasileiro chama, é extraordinária essa mistura para nosso equilíbrio mental e fisiológico. Arroz, boa, feijão é muito bom para isso. Boa. Então é importante a gente ter esse equilíbrio, Jota Batista.
Então, que bom, né? O tradicional feijão com arroz, o básico aí, já ajuda nesse aspecto. Doutor Felipe, eu gostaria de abrir um parênteses. Deixa eu explicar aqui para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, para o nosso espectador. A publicidade nas redes sociais muda constantemente de acordo com a necessidade, né? Antes, porque quando a gente está assistindo vídeo, filme, algum documentário, aparece aquelas publicidades que a gente não tem nem como pular. E tem uma publicidade que diz assim: não faça o toque, eu sou urologista, especialista, não sei quanto tempo, tenho experiência. Quando se faz necessário fazer o PSA, que é o exame de sangue, quando existe a necessidade de toque retal, um complementa o outro, qual o padrão ouro, né, que vocês recomendam com relação a essa questão? Exame de PSA e o toque retal, fale um pouco sobre isso.
O exame de PSA isolado, ele vai dar 30% de chance de a gente identificar um câncer de próstata. Se a gente associa o exame do PSA a um toque retal, a gente sobe essa chance para 70% de possibilidade de diagnóstico. Além de que o toque retal, ele não vai ver só câncer de próstata. Ele vai ver a saúde prostática como um todo. Quando você faz um toque retal, você vai avaliar o tamanho da próstata, vai avaliar essa densidade, essa elasticidade que ela tem, se tem uma possibilidade dele ter alguma área de edema de próstata, de abscesso de próstata, de áreas da próstata que estejam disformes, com crescimento alterado. Então, a gente tem dentro do toque retal não só a possibilidade de identificar os cânceres de próstata, mas também de ver a saúde prostática como um todo. Ele é importantíssimo na avaliação urológica, não deve deixar de ser feito. Além de problemas urológicos, a gente pode descobrir também alguns problemas da ampola retal e do esfíncter anal. Existem algumas doenças, como a hemorroide, alguns tipos de câncer do intestino, que também podem ser identificados com isso aí. Eu já identifiquei mais de um na minha vida profissional e não me arrependo de nenhum toque retal que fiz, tá certo? Os pacientes que não aceitam isso, é que a gente às vezes fica realmente preocupado. Existe algum outro exame que possa tentar substituir o toque retal? Se a gente conseguisse fazer ressonância nuclear magnética em todas as próstatas que a gente examinasse, talvez a gente dispensasse o toque retal. Mas é um exame caro, demorado, desagradável, porque você fica trancado numa máquina quase uma hora, e a gente reserva isso para exatamente aquela população que necessita, que é um número muito pequeno em relação aos pacientes que devem fazer o toque retal. O toque retal é simples, o toque retal não é dolorido, o toque retal não vicia, que é a primeira coisa que o pessoal deve ter medo por aí. Então, é importante que você não tenha medo de fazer o toque retal. Pense que sua esposa, sua companheira, faz avaliação ginecológica com o ginecologista periodicamente, é examinada, tem exame interno, é colocado o espectro para avaliar. Não é nada demais fazer um toque retal.
Perfeito. Então, nada melhor do que a palavra de um especialista nesse aspecto, porque tem muita publicidade, propaganda, que querem vender, não é, exame sofisticado, e aí ficam dizendo até uma campanha, não é, contra aquilo que vocês defendem. Então, 30% é só o PSA. Quando é feito o toque junto com o PSA, vai para 70% aí de probabilidade de detectar alguma anomalia, alguma complicação. Isso é super importante. Doutor Felipe, nessa reta final, dentro dessa saúde masculina, claro, como um todo, como ser humano, mas ainda nesse aspecto, né, do homem, quando é necessário fazer o espermograma, hein? É quando a pessoa quer ter um filho, é isso?
Quando ele tem uma atividade sexual contínua e não está conseguindo engravidar a esposa, ele está casado há 1 ano e meio, 2 anos e não está havendo filho, aí ele deve fazer uma avaliação do espermograma para ver se existe alguma alteração, fazer uma avaliação inclusive do casal. Não existe um homem infértil, mas existe um casal que tem dificuldade de gestar. Então é importante você ajudar naquilo que você pode melhorar. Então se eu tenho um espermograma com a velocidade do espermatozoide baixo, eu posso fazer um tratamento para melhorar essa velocidade dele aí. Então eu tenho que identificar como a gente vai identificar aí a necessidade do espermograma, Jota. Então a gente não vai fazer espermograma em todo mundo que quer ter filho. A gente vai fazer espermograma naquele casal que está casado há 1 ano e meio, 2 anos e não consegue gestar.
E o espermograma também acusa alguma inflamação, algo necessário? Não, né? É só nesse aspecto.
Ele vai mostrar para a gente uma quantidade de leucócitos presente que se tiver muito acima do normal, a gente pode desconfiar que existe alguma presença de bactéria e fazer cultura do esperma junto. E é importante a gente colher a história, se ele teve passado de DST, se ele não teve passado de DST, se teve passado de cirurgia ou de algum tratamento. Alguns tratamentos como quimio e radioterapia podem comprometer a qualidade do espermatozoide. Então a gente, na anamnese, na conversa com o doente, quando você colhe a história dele, a história de vida dele, é que você vai identificar o nicho de que vai ter necessidade ou não de fazer algum exame complementar para definir isso, Jota.
Perfeito. Eu acho que a gente fez um resumo aí, né, claro, devido ao tempo, do que o homem deve ter preocupação nessa saúde, né, masculina. E como o senhor disse, logo na abertura, a companheira, a parceira é de fundamental importância nesse aspecto, não é isso?
Sem dúvida nenhuma. Graças a Deus elas existem para tomar conta dos homens que têm medo dos médicos.
Doutor Felipe Limurque, onde encontrar nas redes sociais ou telefone de contato?
A gente tem um telefone lá no Centro Urológico Luiz Numeriano, 3222-4824, 3221-3307. Estamos no Getúlio Vargas, estamos no Hospital do Câncer, estamos à disposição da população. Agradeço muito a oportunidade de estar com você, Jota Batista, e com a Rádio Folha como todos.
Eu que agradeço. Um abraço. Saúde e paz. Tudo de bom. Conversamos com o Dr. Felipe Dibucchi, urologista, foi o convidado de hoje do Canal Saúde.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.